começar.
Sai desse banheiro!
Só não esquece de limpar.
Tire as crianças da sala!
Pânico!
Tranque o leão na jaula!
Pânico!
Microfone ligado,
convidado sentado.
Ouve essa merda, senão mais tarde
desempregado.
Pânico!
Um programa tão sensacional.
Sucesso
na cabeça de ganhar.
É, nós ouve mesmo.
Muito bem, meus amores, de volta aqui na programação da Jovem Pan para tudo Brasil, nosso Robert. Não temos um momento?
Bruno Mota.
Ah, o Bruno Mota vai participar aqui hoje. Bruno Mota está com uma peça nova, não é isso, Bruno? Você volta,
sim,
né? Quando?
Volto agora pro Gazeta. Tô com 1 milhão de anos e uma hora lá no Teatro Morumbi até o final do mês e volto pro Gazeta aos sábados, 11h45 da noite.
Quando?
Em abril. Todos os sábados. Esse horário gostoso, só pessoas normais estão na rua, 11h45 da noite dos sábados.
Me falaram muito bem dessa peça. Parece que Marcelo Adnet tem uma relação com.
Ele tem muitas relações. Com essa peça, a relação dele.
Não tem o viajante?
Tem. Ele tem muitas relações por aí.
Sim, tem várias relações.
Hoje nós vamos falar da descascada de Adnet.
Sim. Ele imitando o Silvio Santos, que vem ver o vídeo.
Descascando.
Descascando e imitando a mina aí.
Nós temos
a versão dele, a versão brasileira dele.
Nós temos esse vídeo na Deep Web.
Sim, ele é maravilhoso. Nós temos.
Vinheteiro, ele e o Ronaldinho Gaúcho.
O vinheteiro.
Vocês assistem essas coisas?
A gente tem todos.
Lógico,
tem Luxemburgo
todos.
Mostrando o seu Verdão.
Qual é o objetivo de ter essa coleção?
Maravilhoso. Chato, né? Entrar na intimidade do ser humano.
Quando você sente alguém humilhado, você se sente superior. Esse é o ser humano.
Sim. É uma terapia.
E exatamente.
A gente
exatamente.
Olha pela manhã. Assim.
Muito bem. Então é isso aí, bichão. Então vamos trabalhar.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Palavras de otimismo com o bebê gigante.
Esse é o famoso 16 toneladas.
Maria Mantega, se você fosse...
Maria não.
Marina Mantega, se você fosse o bebê gigante, que palavras de otimismo você levaria para o seu público agora?
Bebê gigante? Nossa, não sei.
Bola, não sabe. Qual a palavra?
Tem nada pra falar.
Sorria, mesmo que seja um sorriso triste, porque é mesmo...
Nossa,
que pior falar uma coisa pra você, menina.
Eu tô cansada hoje.
Não poder sorrir. É. O que somos é consequência do que pensamos. Já foi.
Buda.
Muito bem, hoje nós temos uma presença ilustre aqui.
Pô,
o Bruno Mota, que está aqui hoje, divulgando a sua peça. E também Luísa Posse.
Luísa Posse.
Luísa Posse, sempre maravilhosa. Ela virá aqui para divulgar o seu trabalho, mas me parece que está grávida.
Está grávida.
Grávida?
Está grávida e linda.
Nós vamos tocar também no assunto... do nosso querido humorista que faz o motoqueiro, que eu estou
tentando... Marco Luque?
Isso, Marco Luque. Marco Luque.
Changes.
Que vai fazer o filme.
Ai,
e aí estão fazendo uma campanha, esta corja.
Meu,
gente,
posso falar uma coisa?
Estão fazendo uma campanha.
Isso é coisa do Chico Barney.
Eu acho.
Isso é coisa do nosso
campanha para Chico Barney.
Isso é uma coisa. Isso é uma coisa de Chico Barney.
Vamos ligar pra ele.
Barney com essa mente diabólica.
Não tem lógica isso.
Estão fazendo uma campanha.
Na boa.
Qual que é a lógica de ele não poder fazer um filme?
Chico Barney deve estar por trás de tudo.
Mas vai ser uma série de filmes, tipo Marco Lucas, vai ser o novo Didi?
Não, você não tá sabendo?
Não, não tô sabendo, não.
Liberaram?
Peraí, eu conto a história. O Marco Luque. Quando você vai fazer um filme, você pede autorização, tal. Tem uma série de... um protocolo.
Sim.
Digamos que é um protocolo. Um
protocolo.
Que você tem que seguir para resolver o pepino do filme. Na internet, surgiu uma campanha para não fazer o filme. Eles estão entrando em órgãos governamentais.
Boicote
um boicote ao Marco Luque.
Mas é um absurdo isso.
Eu acho que
eu acredito que Chico Barney está por trás.
Não, eu não só acredito, como ele fez uma coluna falando
sobre
o assunto.
Sobre o assunto.
E aí ele ironizou, mas na boa, cara. Na boa. O Luque é bom pra cacete.
Ele é bom.
Isso daí é fake news.
Mas ele via...
Você viu essa campanha na internet? Você viu alguém falando?
Eu só li no Barney.
E a mãe do Porchat muito indignada com a campanha. Ela acha que não deve ser feito.
Mas eu também acho.
Os filmes nacionais são sempre ruins. Eu também acho que eles
qualquer filme nacional é um abacaxi.
Não, você tá louco.
Tá louco. Eu vou te falar.
Cidade de Deus é um filme ruim.
Abacaxi.
Cidade de Deus é um filme ruim.
Horrível, horroroso.
Central do Brasil. É um filme ruim.
Você
tá brincando.
Tem muito filme bom.
Beijo da Mulher Aranha, que é da sua época.
Cinderela Baiana.
Cinderela Baiana é o melhor.
Filme Homem de Tu.
Cinderela Baiana. Só por ter feito Cinderela Baiana.
Não. Aí vocês já estão querendo ser engraçadores.
Não, mas calma.
Tô falando sério.
Qual que é lá do Rodrigo Santoro, que ele fica louco? Bicho de sete cabeças.
Horroroso.
Você tá brincando. O melhor
filme. Drauzio Varela.
Horrível. Quero ver a próxima vez que alguém aqui divulgar filme.
Filme nacional.
O filme do Paulo Gustavo é ruim agora. Brasileiro não tem.
Didi, cantor Daniel, você acha ruim? Um
brasileiro tem que fazer novela.
Estrapalhões no rabo do começo.
Para de fazer graça. O brasileiro tem que fazer novela e esquecer o cinema. Mas tem gente que assiste, beleza, respeito.
Se eu fosse você.
Agora, fazer uma campanha, fazer um boicote.
É ridículo. Mas o boicote é por causa de Lei Rouanet?
Não, sim,
ou é porque, é porque acha que vai ser sem graça?
Não sei. Eu acho que isso é coisa de Francisco Barney.
Sim.
Esse... Tem que trazer.
Tem que chamar o Chico Barney.
Não, Chico Barney.
Barney pro telefone. Isso aí.
As mulheres da lente.
Vou fazer um milkshake.
Elas são tão belas.
Vou comer suas panelas.
O solvinte é mala.
Vou bater tão na bengala.
Já está na.
Estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença ilustre, encantadora. Temos aqui ela, está grávida, está lançando um novo videoclipe que nós vamos tocar aqui. Senhoras e senhores, uma presença muito linda, muito maravilhosa. Ela, 16 anos de carreira, 7 álbuns gravados. Aqui está ela, Luísa Posse.
Aê, linda!
Maravilha! Maravilha, querida, linda.
Ai, eu amo
imitando o Jô Soares. Linda, né? Sucesso. Faz uma sua maravilhosa.
Mas a primeira vez que eu fui no Jô foi muita sacanagem, Emílio.
Como
porque...
é que está? Como é que está, Zizi?
Tá, minha mãe falou, eu tava na plateia.
Mamãe, quando eu morava no Copacabana. Fala-se, que coisa, Luísa.
Que maravilha. Brasil tirando a sala.
Luísa Jô Soares de hoje. Piada enviada. Piada enviada.
Mancadas do Enem.
Estânia.
Primeira vez que eu fui no Jô, a minha mãe falou assim: vem bebê. Puta, meu, acabou minha vida. Aí ele, com vocês, bebê Posse. Acabou minha vida. Eu tinha 16 anos, foi o bullying eterno. Sim. Pro resto da minha vida. Então, obrigada por me lembrar disso.
Vocês são vencedores. Eu não queria ter pais famosos. Pior coisa do mundo é pai famoso.
Okay, fale resposta. Mais sobre isso.
Leia. Leia.
É a coluna do
Freud. Freud vai explicar para você. Muito bem. O Bruno tem a primeira pergunta, Bruninho. Bruno Mota.
Oi, Bruno.
Você se imaginou grávida um dia? Você acha que você é mãe? Você tem as qualidades necessárias para uma boa mãe?
Eu tenho. Isso aí eu tenho. Mas para mim foi um menino que ficou grávido. Assim, não imaginava. Não podia, disseram que eu não podia ter filho, que eu não podia engravidar. E aí eu fiquei meio mal. Em agosto fiz um exame, deu que meu óvulo não chegava no tamanho certo. Foi a primeira vez que eu falei, uau, não querer uma coisa, não poder dar um baque. Então eu não imaginava, cara, mesmo. Mas eu sempre fui, eu sou canceriana, então eu sou muito maternal, eu sempre fico cuidando dos outros e querendo todo mundo na minha asa. Acho que meu filho vai se beneficiar disso. Mas eu não sabia.
Filho é chato.
Porra, gente, ó, eu cheguei filho aqui, a Maria sentou do meu lado, falou que engordou 40 quilos, que inchou não sei o quê, que teve diabetes.
Não, você
eu
não tô vai quase, ter
aí o
ficou diabético.
Aí o Emílio fala que filho é chato. Eu tô,
não é verdade.
Gente.
É um presente de Deus. Não, ficou diabético.
É a melhor coisa da vida.
A pessoa ficou diabética com filho.
Varizes.
Varizes.
Não, mas depois vai embora.
O peito vira menino. Dois saquinhos de catupiry.
Aquele muppy. Soquinho de soja, sabe, amassado.
Primeiro ele vira duas bolas de gás hélio primeiro.
É, depois ele dá uma buchada.
Saquinho de catupiry pro Remílio.
É um inferno. Mas tudo bem. Tudo bem. Eu queria fazer uma pergunta pra você que eu tenho de curiosidade.
Fala, meu bem.
Por exemplo, eu fico imaginando, eu acho que a mulher, quando ela vai ter um filho, ela bola isso.
Ah.
Ela bola na mente dela, fala: eu vou ter um filho. Isso é o quê? É a pressão social ou é algo que vem? É um comichão que vai subindo. Assim, é um tipo um comichão. Que é um comichão?
Sei,
uma coisa verdade. Antiga, uma palavra antiga. Uma palavra antiga. Sim. É o quê? É a pessoa que decide ou é a pressão social de falar?
Emílio, não, eu acho que quem decidiu foi meu filho. Porque eu não... Cara, eu tava inclusive na semana que eu já tava grávida, não sabia. Eu tive uma briga com a minha mãe grande. Porque ela começou com essa pressão. Ah, porque fulano já é vó. Ah, porque então já é vó de... E eu falei, não quero saber.
É isso. Foi pressão, foi pressão.
Pressão familiar.
Eu já tava grávida quando rolou isso aí.
Não, eu sei,
mas eu não bolei, assim, não bolei mesmo, Emílio. Eu tinha até aplicativozinho. E aí quando a mulher falou, você não pode engravidar, eu falei, então um dia eu vejo isso. Então quem bolou foi... eu engravidei 10 dias depois que eu casei. Meu filho cronometrou tudo. Ele falou, o que eu vou esperar essa mulher casar?
Não, o filho não fica esperando.
Tá.
Filho não é anjo, não
claro
fica
que
assim.
É
uns querendo. Ele vem na hora certa.
Não, não é. É a mulher que determina.
Não, não é a mulher que determina.
Eu acho.
Pô.
Eles não, ele escolheu. Não fui eu que escolhi.
Ele escolheu, sim.
Você sabe.
Não, é a mulher.
Mulher sabe que você escolheu. A mulher sabe. Ela sabe o momento. Só de ver pela natureza.
Eu concordo que tem isso.
Pensa no pavão quando ele abre.
Sabe. Sabe.
Eu engravidei nem na semana fértil eu tava.
Deixa eu te falar. A mulher. Esse negócio é tão forte porque a gente tá aqui justamente pra isso. Pra ter filho.
É.
Não é?
Claro. Estamos aqui pra reproduzir.
Pra reproduzir. Sim.
Passar o bastão.
Isso, mas é a mulher que decide.
Passar o bastão. Tenho certeza.
Porque, por exemplo, o homem, ele fala: não quero ter filho, não quero ter filho, não quero ter filho. Ele falou: não quero ter filho.
Tem medo.
Muito
medo.
O homem é um covarde.
Eu tenho medo. Quando
você
tem medo, você tá tudo acabado de cuidar do fim do dia.
Sim, você pensa qualquer momento, homem... do churrasco, da balada, do videogame. Tem você fala, rompi com a...
Aí o cara mete umas camisolas. Hoje tem camisola.
Capota.
Camisola rola.
Camisola rola com... Sim, com lubrificante incrível.
Você já viu a rola com gosto, sabor e tal? Muito
de moranguinho.
Muito banana. Aí...
Toca a música.
Ela fala, não, bem, isso aí atrapalha, tal, não sei o quê. Fala, beleza, goza fora. Beleza. Aí a mulher dá umas caipirinhas pro cara.
Entorpece o cara.
Entorpece o cara. Pá! E ela chega e fala, tá aqui o bebê.
Tanto
não
que...
é...
Tem isso também.
Pode ir.
Aperta com as pernas.
Eu acho isso bonito, porque isso é a natureza. É
dizendo
a natureza.
Quem manda nessa porra aqui.
É isso aí.
Mas tem isso também, mas não foi o meu caso, não. Porque o Cris queria muito ser filho. E eu ainda ficava, não sei. E aí, cara, quando eu vi, quando eu dei por mim, já estava aqui. Mas eu tô amarradona. Os primeiros 3 meses eu quis matar as pessoas. Eu olhava pras pessoas e falava, vem, briga comigo, briga. Arruma uma confusão. Deixa eu gritar, cara, eu olhava e falava, por que eu não vou esfolar a cabeça das pessoas no asfalto? Por que não? Eu pensava isso. Hormônios, tá, gente? Hormônios. Depois a segunda fase foi assim, Luísa, quer um pão de queijo? Eu falava, por que não 2? Por que essa pessoa não me ofereceu 2? Quer uma sobremesa? Por que não 2? Por que não vou comer 2 de tudo que eu quero? E era uma coisa muito óbvia pensar assim.
É a oportunidade de cometer crime, né? Tem atenuante.
Aí depois, sempre falavam isso, as benditas 12 semanas, que são 3 meses. Quando você passar das 12 semanas, você vai ficar bem, você vai ficar calma, você vai falar, avô. Minha mãe falava, filha, é de uma pessoa mesmo, né? Você tá grávida de um ser humano, porque eu parecia um bicho louco, um taz.
Mas você tá linda.
Ai, Mia.
Tá mesmo.
Não, eu juro por Deus.
Aí
não,
agora
de
passou.
Sacanagem.
Agora eu tô com.
Lógico. Não, o rosto.
Agora
rosto.
Eu tô com 5. Por quê? O corpo não?
O corpo tá incrível. Eu adoro grávidas. Não, o rosto tá me chamando muito a atenção. A pele da mulher, quando ela vira mãe, ela muda completamente.
Eu tô com
passa uma segurança.
Passa.
Dá vontade.
Aí agora eu tô.
Vontade?
Não, dá vontade de ser mãe.
Você tá tão profundo, cara. Aí depois passou agora, Emílio. Aí eu voltei a ficar a ser eu. Ser reconhecida como eu mesma.
Mas o homem, ele fica muito preocupado.
Com quem?
Antes.
Por quê? Fale mais sobre isso.
Porque o homem é a covardia masculina. Do quê? De você ter um filho, é uma responsa. Você sabe que é uma responsa. Mas tem 9 meses pra você se preparar. E perfeito. Aqueles 9 meses faz com que você vai ficando, aí no 9º mês nasce o filho. Você pega.
Por isso que tem a barriga, até pra você se familiarizar.
Não é à toa que demora 9 meses. É porque acho que é o processo mesmo. Isso. O médico que eu ia falou isso. Falou, cara, a mãe que vai sentar aqui na minha frente daqui a 9 meses não é você ainda. Então esse processo, esse tempo, ele também não é à toa. Mas o que eu sinto, os homens, meu marido e também outros homens que eu conheço, eles ficam muito mais ansiosos do que a gente, porque a gente tá, a transformação tá acontecendo. E vocês só ficam vendo o resultado, né? A barriga cresce, a mulher que fica insuportável. Mas vocês não sei, acho que vocês só sentem mesmo quando nasce.
Você sente a trolha entrando quando o cara pede no coisa um cheque calção.
Sim, sabe, na Promatri, você já você sai de menos 450, já tá avisando, vacinas.
Falou, é o seguinte, não, isso é na saída. É. Na entrada você já deixa um chequinho calção.
Puta merda, puta, meu, lembro cada momento.
Aí nasce, aí vem a médica. Dá na sua mão, você olha aquilo lá.
Dá um pacote.
Dá um pacote e uma receita.
Uma receita?
Aí você passa na...
Sim.
Na Droga Raia.
Aliás, Droga Raia, passa... eu tô super aceitando patrocínio de vocês. Sim.
Mas é isso mesmo.
O pai!
Começa quando, a sentir cada facada.
Passa na Droga Raia e fala, meu Deus!
Tudo isso, acabou as vacinas.
Depois tem Alô Bebê também.
É, mas é legal.
Vamos falar sobre isso daqui a alguns meses, que vocês estão me deixando desesperado.
Não, agora você tem que...
Custa 3 milhões de reais um filho.
3 milhões?
3 milhões.
Até o dia, né?
Estudando no Graded, porra.
Não. Você tá pensando...
Não.
Se não for pra Disney.
Tem que ser sampo.
Filho do Wesley Safadão,
custa. Não. Classe média. Afegão médio.
3 milhões até a faculdade.
Afegão médio. Tem o bebê. Do nascer. Do. É lógico. Tô falando afegão.
A Marina tá espantadinha.
Do nascer até ele casar. Até ele casar, até ele ter a vida... Casa. Não, até ele ter a vida dele, é 3 milha, bicho.
E se ele entrar na USP, aí é um pouco mais barato.
Ah, tem
uma média, né? Calma aí, né? Muito bem, mas vamos
um
falar...
Plano de... Bom, gente, vou dar uma voltinha, tá?
Já volta. Obrigada.
Não, mas agora vamos falar das coisas bacanas.
Obrigada, Emílio. Tava rezando de chegar nessa hora.
Depois de um ano, né? Depois de um ano fica lindo. Aliás, eu tenho um conselho pro seu marido. Como ele chama, desculpa?
Cris.
É o seguinte, proatividade, você tem que ser praticamente um soldado do exército, você tem que pensar antes que a tua mulher e o teu filho, essa é a forma do relacionamento se manter.
Como assim?
Na gravidez, porque quando nasce o filho a mulher sempre ela tá cansada, ela acorda 3 horas da manhã. Se você for um cara que fizer o leitinho entendeu? Eu vou falar,
não é bom,
sabe quem é, Emílio? A gente conversa, eu vou tentar.
Posso fazer uma metáfora?
Não é bom. Você vai entender melhor.
Eu posso falar, eu quero só falar entender uma coisa.
Como ela ele vai... chama?
Cris. Desculpa falar assim, mas você vai cagar pro seu marido.
Não, você é mãe solteira. Não,
você é mãe solteira. Foi ejaculação precoce, querida. A gente tá em outro tema.
Estamos falando casais.
Não é Equador.
Eu sei.
Casais de Cristo.
A gente tá falando
de Cristo.
Jesus te ama. Não. Orações.
A mulher caga pro homem.
Gente, faz uma vinheta disso. Casaisinhos de Cristo.
Casaisinho de Cristo. É o
família estruturada.
Eu entendi. Família muito estruturada.
Muito estruturada.
Mesmo estruturada.
Eu quero entender.
Você vira um carregador.
Isso, de bom.
De mamadeira.
Perfeito.
Entendi.
Deixa eu colocar o pé no chão. Sabe a Sabrina Sato?
Tô ligada.
Ela tem vários assessores.
Sim.
O Rony, o maquiador. Você é um deles. O pai é o cara que carrega a bolsa.
Entendi.
Você é um bosta. Não que eles sejam, mas você só tá lá. Ninguém te enxerga pra você.
Mas
essa é
tem uma vantagem. E essa vantagem é bizarra.
Qual?
Eu sou um forno, né, gente? Porque o meu filho vai nascer exatamente igual ao meu marido. E eu sei, porque eu já vi fotos do meu filho. E ele tem os traços. Então, assim, você fica um ano carregando. Porque quem disse que a gravidez dura 9 meses? Faça as contas. 40 semanas dividido por 4. Cada mês tem 4 semanas. Se você ainda não percebeu isso, tem no Google. Então, eu tô impossível grávida. Então, dura 11 meses essa porra. Aí você fica 11 meses carregando um filho que vai nascer a cara do seu marido. O mínimo que ele tem que fazer é carregar a porra da sua bolsa.
Lógico. Tá. E o que pesa o carrinho?
Nossa senhora. Carrinho. E como é difícil desmontar essa porra desse carrinho.
E aquelas cadeirinhas?
É impossível fechar. Não vem com manual. Quando você compra na Low Bebê, tem que vir um vendedor junto pra fechar.
Na Kiko. Ó, bota o manualzinho.
Bom,
tá?
Mas vamos falar de coisa boa.
Vamos.
Depois de 3 anos.
Marina tá chocada. Marina, você engordou 30... Desculpa, gente. A Marina engordou 35 quilos.
Eu já engordei horrorosa. 11. Você
não tá entendendo. Você não tem noção,
Marina. Você não vai ficar igual. Fica tranquila.
A Marina.
Eu fiquei...
E muitos gases também.
Na vida.
Posso ser honesto. A gente sempre é honesto.
Não, fiquei horrorosa. Fiquei o cão chupando manga ao contrário.
Não. Você ficou assim... Você foi uma grávida bonita.
Não fui.
Não, mas não é isso, não é isso. Por exemplo, você tinha cara de grávida, você ficou inchada.
Sarinha.
É, você ficou uma sarinha. Você usava aquelas roupas, aqueles sapatinhos. A canela dela. A canela dela era a coxa da Preta Gil.
É a grávida que você, sabe, respeita. Grávida de Taubaté. Putz, meu, essa pessoa vai explodir. É, mas ficou legal.
Mas você comeu isso tudo?
Não, é porque eu tive.
Retenção de líquido, varinha.
A grávida de Sorocaba falou
que
estava
ficou.
Diabetes gestacional, e aí você.
Ficou diabetes!
Não, mas sai, depois que você vai embora.
Eu tenho que fazer esse exame semana que vem.
Com meu marido.
Ela fazia aqueles regimes que ela tomava um suco.
Cetogênica,
sete dias. Magra pra cacete. Tá grávida, comeu até ficar diabetes.
Ué, Emílio!
Insulina. Não, mas a Marina é uma guerreira. Ela é uma guerreira. Ela cuida, ela tem o neto. Aconteceu, né? O pai não teve vocês. O pai, né? Nesse sentido, né? Da parceria. Mas ela tem 5 babás. Isso é muito importante.
Todos perguntam.
As babás.
Não, essa noite eu não dormi, por exemplo.
Bom, agora.
Vamos falar de coisa boa, pelo amor de Deus. Vamos falar.
Coisa boa. Você é um aprendizado. Você vai ver cada dia o que teu filho te ensina. Essa é a melhor parte de ser pai, ser mãe.
Na verdade,
é um puta aprendizado. Eu que. Se você fizer de novo essa piada, extremamente delicado.
Daniel engravidou.
É, separou e é pai de novo.
De novo.
É.
Peraí, gente. Quando eu vim aqui, ele tava namorando uma mestiça lá de russa. Russa.
Ah, não. A russa já é coisa. Não,
mas agora tá e agora ele já tem 2 filhos?
Não, mas isso é antes. Calma. Casou, separou, separou e ficou.
Foi 10 anos casado. Tive um lindo filho, Guilherme, de 4 anos, onde eu tenho um amor imenso pra essa criança. E eu, realmente, o Emílio fala que eu sou pai do Facebook. Quem me conhece sabe o paizão que eu sou nas festas. Mas agora minha ex-mulher tá grávida.
Isso.
E ele
é
o
mão. É, lógico que não.
O filho é dele.
O filho é
de
mel.
De forma alguma.
Não.
E aí tem um irmão, né? Acontece, é isso? A vida, olha, a gente não
fala que não é seu. E o saquinho ruivo?
Já viu que é ruivo?
Saquinho ruivo. Tá no Nelson Rubens. Chega, para.
Chega. Vamos falar de parte boa.
Pô, eu fico muito excitado quando o Luísa vem.
Você até chorou da outra
vez. Ai, que delícia, Emílio.
Você até chorou, né? Foi a última vez, a única vez que o Emílio chorou durante...
Vai, faça. Músicas para bebê. Isso é uma pauta boa, porque você fala com o seu coração. Já tem essa pauta? Você já pensa em escrever? Já tem uma música para o Luca? Seria esse o nome?
É, Luca é o nome dele. Que, na verdade, é meu apelido de família. Então, eu tô passando... já é o meu primeiro ato de amor altruísta. É, Luca é a cidade da Itália que vem meus avós e o Cris também queria que ele tivesse só 2 sílabas no máximo no nome, vai entender, cada um tem suas coisas.
Gente que não tem memória pra decorar o nome todo da criança, aí 2 sílabas.
E aí é isso, mas eu fiz uma música pra ele quando ele ainda se chamava Dom na nossa cabeça, então agora eu tenho que fazer outra pra quando ele se chama Luca, mas já existe. Mas eu sempre assim, música pra mim quando eu era na recém-nascida era Tina Turner, era Barbra Streisand, era Take Six. Eram essas coisas que eu ouvia, que minha mãe colocava. Meus irmãos também ouviram tudo. Tina Turner, Beatles. Beatles em choro, em chorinho. É, eu acho legal música infantil, mas eu também acho que a criança nessa... Tem um estudo que as crianças que ouvem Mozart são muito mais inteligentes.
Sim. Uhum. Se você colocar funk pra ele ouvir, a criança nasce com um problema. Não, problemas irreversíveis. Nunca coloque funk pra ouvir.
Para. Mas conversa. Já nasce rebolandinho.
Mas eu imagino que você canta para pro seu filho, né?
Canto, porque eu tô gravando disco ainda. E eu sinto ele muito presente, assim. Show. Faço show, cara. Sinto ele. Sabe, show é cada vez mais intenso, assim, mais rock and roll, mais. É mais divertido. Eu sinto que ele curte o bagulho.
Bonito.
O bagulho
bonito.
É louco.
Acho que não, viu?
Sabe sim, que sente.
Você conversa, posso
sente
falar?
Nada, mas tudo bem.
Não, falam
já
que
tá
sente.
No próprio, né?
Sente, Emílio.
Pelo menos me falavam que eu tinha que ficar escutando música, falavam que a criança sente.
Mês, alguma
audição
coisa.
É a primeira coisa que você ganha e a última que você perde. Quando meu pai tava em coma, eu cantava muito pra ele. Eu fiz uma música pro meu pai e cantava pra ele o dia inteiro. Quando meu pai saiu do coma, ele falou: eu queria que você cantasse aquela música. Aí eu falei: que música? Aí cantava várias, cantava Gal Costa, cantava. Ele: não, aquela música. Eu falei: ah, não é possível. Puxa. Aí cantei a música que eu fiz pra ele quando ele
Sério?
Tava em coma, juro por Deus. E ele falou: é essa música? É essa música que eu queria ouvir. E aí eu fui descobrir isso, que é a primeira coisa. Então a audição, ele já tá super ouvindo, Luca. E é a última coisa que você deixa na Terra.
Mas será que ouve?
É melhor ouvir.
Então, todas essas baboseiras tudo. Aí.
Mas a placenta é tão blindada. Pô, é
muito
uma
blindada.
Mas tem um conversal, escuta assim.
Eu acho que ouve, mas ouve assim, ó.
Igual as primeiras gravações.
Mas é bem, 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 bem sim.
É, aquela gravação do Grambel, aquele disco do Grambel.
Putz. Tem interferência pra cacete. Pô,
uma merda, você ouviu uma bolsa de...
Mas você sente,
pô.
Corpo não sente, não tem...
Não, te amo muito.
Cara, ouve.
Ou perdendo sinal.
Ah, mas é gostoso, né?
Não, tá maneiro.
Gostoso é falar
bobagem. Sim. Gostoso é.
Não é gostoso
falar bobagem no rádio.
Não, mas ó... E você já fez aqueles exames pra saber? Você já sabe tudo, então? Fez aquele exame?
3D, lá.
Que já sabe? Você já falou que já viu?
Vi. Fiz
mas
exame.
Tá quantos meses?
5.5.
Cinco e meio, já é, já tá na...
Já passei da metade.
É. Agora é costela, filho. Calma,
mas você tá magrinha, hein?
Cê, meu, o Emílio engordei 10 quilos já, 10 ou 11. Mas eu continuei malhando, eu tava até andando de bicicleta outro dia, disseram que não podia mais.
Não pode, não pode.
Não pode,
ela pode cair.
Só
tá
fazendo crossfit
pode.
Com a bola.
Eu tava no parque, pode. Andando de bike,
aí,
apostando corrida.
Pode.
Aí disseram que não podia mais. Pode. Minha mãe me liga e fala assim, queria só te lembrar que você tá grávida, era legal você dar uma lembradinha de vez em quando, tá bom? Beijo, tchau.
Não, mas pode, fazer exercício pode até
não,
o final.
Não, exercício pode, mas não bicicleta, gente.
É, não, bicicleta na rua.
Se ela cai na rua...
Subir escadão da Sumaré.
Que show você tá fazendo direto?
Tô, muito. Quero muito falar sobre isso, porque as pessoas ligam e falam, ai, mas você ainda... Mas você tá trabalhando. Eu não tô chocando, não, gente. Durante 9 meses, uma criança. Eu tô... Tá chocando o ovo 9 meses? Não tô, não. Tô fazendo muito show, tô gravando disco novo com o Rick Bonadio. Tô compondo.
Sério?
Sério. Voltei às origens.
Como é que tá o Rick?
Tá incrível.
É? Rick Bombadinho.
Voltou às origens?
Rick Bombadinho.
Eu gosto de você que você vai do... Vai de lá pra cá.
Eu voltei, mas, Emílio... O Rick tá diferente, pô, passaram 18 anos desde que a gente gravou o primeiro disco. Eu tô diferente. E acho que ele, até junto com essa história dessa galera nova, assim, Vitor Clay, Kyle Smith, Melinho, não sei o quê, existe um caminho dessa linha tênue, de novo, graças a Deus, da MPB e o pop, onde isso se fala, sabe? Que é uma coisa que você sabe, o quanto eu lutei por isso na minha carreira inteira, assim, da MPB congruir com o pop. E isso ter uma linguagem só, de ter um R&B brasileiro. E acho que hoje, com esse movimento todo da Isa, do Vitão, dessa galera que eu tô te falando, existe um movimento da música da MPB Pop, onde, pô, eu me incluo há muitos anos, sei que eu sou referência pra essa galera e me sinto muito feliz com isso. Então, com o Rick, a gente começou a fazer esse trabalho novo, que foi essa música. Na verdade, é um disco inteiro, a gente já tá em... Já gravei 5, vai sair um EP.
Ah, é essa que nós vamos tocar aqui.
É essa que a gente vai tocar aqui.
Ó, oh, desejo preferido.
Desejo preferido, que eu emprestei o meu casamento pro
clipe. Qual é seu desejo preferido?
Ah, tudo isso, né? Na verdade,
não vem,
sonho
não.
De desejos...
valsa. Tá grávida,
agora é
valsa.
Pastilha Valda.
Nutella. Desejos são faltas. Nossa, são lacunas. Emílio. Lógico.
Emílio.
É, desejo é perigosíssimo.
Então eu tô com desejo de chocolate, que
não
será
sei,
isso?
Não sei, Jesus. É uma lacuna.
E quando é desejo de coisa muito doida, tipo areia da praia com
desejo de morango? De grávida?
Ah, sim, não, mas comer um prego.
Não, mas o dela não é de grávida. Ela não fez música pra grávida. Desejos preferidos é uma coisa muito...
Ela falou que
é
uma coisa que tem uma ausência mesmo.
Amiguinho, isso aqui é, tá falando de alguma coisa muito...
E eu tenho show dia 24, domingo, aqui em São Paulo, que é o meu primeiro show acústico. E acústico não é violão e voz, não. É acústico, tem um violino, tem violão, tem...
Mas
você tá
fazendo aquele com o piano.
Então, esse dessa vez, que é domingo agora no Sérgio Cardoso, às 7 da noite, é a banda toda, mas é um formato acústico. Então,
Sérgio Cardoso.
Sérgio Cardoso
é bacana.
É muito bom, teatro chiquérrimo.
Eu tava, você tava nesse assunto
gravando. Domingo agora?
Domingo agora, dia 24.
Dia 24.
Bomba aí,
Emílio. Ingresso rápido?
Ingresso rápido?
Ingresso rápido? Olha, Alex.
Oi!
Trabalhar, filha. Ingresso rápido. Fica aí no grupinho do WhatsApp.
Ingresso rápido?
Não?
O quê?
Tudo.
Tá bem legal lá dentro. Não sabe, mas, 70 empresas.
Mas vem. Entra no meu Instagram que tem o link na bio lá pra comprar.
Tá. O Instagram é Luísa com Z, Luísa Posse, com dois S, Posse.
E tem na bilheteria também.
Nas bilheterias do teatro.
Do teatro Sérgio Cardoso. Sérgio Cardoso.
Mas já... o cara gosta de internet, né?
É,
então,
vamos... internet, meu filho.
Vamos dar
é,
a internet.
Ela vai achar.
Então, Leandro. Mas é banda no formato...
É a banda no formato acústico. Então tem violino, violão, percussão, incrível. Piano. Cara, tá bonito. A Roberta Campos vai cantar comigo. A gente fez uma música nova pra esse disco novo. E a gente vai cantar ela e algumas outras coisas. O Di Maria, que eu vim lançar Amanheceu, lembra da outra vez?
Sim.
Vai cantar também, vai abrir o show. Vai ser showzão, cara. Queria que você fosse, Emílio.
O Emílio vai cantar junto.
Eu tô, cara.
Tipo, Lady Gaga e Bradley Cooper. Esse filme foi um dueto com o Emílio. Ia ser demais.
Vamos, Emílio, fazer um dueto.
Que horas?
7 horas da noite.
Vai de smoke, Emílio.
Domingo, às 7 da noite.
Boa.
Teatro pro esse domingo, de novo, vamos, domingo vamos, às 19 Daniel. Horas.
Você não tem boa experiência, Amanda.
Teatro e o repertê.
O repertê, coisas da carreira, coisas novas, apresentar algumas músicas já novas e umas músicas que eu nunca cantei na vida. Então, tipo, surpresa.
Você tem umas que você manda do nada, assim?
Do nada, a banda que vai atrás, eles me amam.
É? Ela dá uma pirada, é tipo Faustão, tá, vai lá!
Combina. Muito bem. Então é o seguinte, domingo às 7 da noite, aqui no Sérgio Cardoso, provavelmente já deve estar tudo sold out, porque a gente gosta muito, tá, né? Tá sold out, né, danadinho?
Não,
por
isso não,
que
ela, pode...
Por isso que ela não tá nem aí.
É.
Ela nem quer
tá
divulgar.
Tá sold out, tá bombando, né?
Tá bombando,
né?
Mas vambora, que ainda tem.
Ela é entra no aplicativo, tá todas as cadeirinhas tomadas.
Tudo pretinho, não tem um verde lá. Já
vou levar, vai, vai lá, Emílio.
Vai lá, você
põe lá atrás do pilar.
Não, Emílio, se você for, te
põe atrás do pilar.
Te bota no palco.
Põe atrás do pilar.
Sim, tem um puto extintor na frente, a gente sabe a mesa que a gravadora dá pra nós.
Esse ingresso de graça.
É horrível.
É um pilar assim, você tem que ficar assim.
E você senta numa mesa de uma galera que você nem conhece. Ah, o tio da Luísa. Fala, puta, velho.
Tá aqui, ó. Senta lá, o tio da Luísa lá.
Norberto, aí. Os caras comem tudo. Você tem que dividir a conta com os caras que pedem uísque.
Salaminho.
Salaminho. E os caras falam, nem pagam nada, salva pra nós. Conhece esse esquema, velho.
Pera aí, deixa eu falar sério.
Dá uma
agora
água,
é sério.
Pelo amor de Deus.
Pera aí, calma. Pega uma água lá dela.
Pega uma vodka, pra ela.
Traz
tá
uma
grávida.
Vodka.
Não, vodka
que é
não
roots,
pode.
Porra.
Dreyer.
Traz uma vodiquinha. Uma.
Traz um Malboro.
Ó, domingo. Malborão?
Não,
vamos misturar um Malborão agora.
Fumar um narguilé
pra falar, nós somos loucos. Por favor, Luiz.
Tem minister aqui, ó.
Você parou, né?
Que eu sou esfumante,
você parou, né?
Parou. Não, parei, mas cara. Tem 10 anos.
A internet vai xingar.
Olha que louca essa grávida. Fumando um Malborão.
Vamos acender.
Vai. Emílio, não, por favor.
Só acender, só coloca na boca. Apaga no mamilo da Marina Manta que vai embora.
Luísa, nós vamos escandalizar o mundo da internet.
Cara, imagina, os haters, meu Deus do céu.
Ó, deixa eu passar aqui o serviço. Domingo, 7 da noite, Teatro Sérgio Cardoso, Luísa Posse. Daqui a pouquinho a gente vai lá. Já temos aí ingresso?
Ingresso rápido.
Ingresso rápido. Puta, dá, eu não vou dar pros ouvintes. Sabe por quê? Porque é difícil, porque
os
cara
mora muito longe.
Aí vem uns caras de Manaus e ganham ingresso, aí quer estadia, quer processar a gente. Então não vou dar nada. Não
tem
vamos
que,
dar nada.
Tem que pegar o cara na rodoviária.
Não vou me comprometer.
Pra vocês que estão aqui, vocês quiserem.
A gente quer.
Não, eu acho que eu vou.
Ah, Emílio, eu acho
que... O Emílio, ele vai pegar e vai vender na grande.
Ele sabe todas as vendas, ele vai ficar emocionado.
Não, eu sou, eu tenho o DVD.
Ah, Emílio,
eu ponho o seu DVD, pego um litrão de... Agora é Smirnoff. Acabou o programa de televisão, agora é Smirnoff. Quer 20 conto, dane-se.
Era... Mas faz o mesmo efeito, né, Emílio?
Aí eu ponho choro.
Aquela alegria.
Chorando. Abraça os amigos.
Bate na Pepela.
Bate na minha galera. Ai, que horror.
Você tá emocionando. Você falou aqui, meu. Que esse aqui de Pepela, óculos e
choro, caio no chão. É maravilhoso. É emoção, né? É emoção.
Se você for, você pode até pedir música.
Ó. Oh.
Ó.
Oh. Sério? Tá com moral, hein, vovô?
Nem
muito
fez
bem.
Gol e vai
Luísa Posse, daqui a pouquinho a gente volta e manda a sua pergunta, arroba programa pânica, hashtag Malborão. Sim ou não?
Não, pare de fumar, Luísa Graça.
Malborão da Gravidade.
amor, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan para todo o Brasil. Hoje uma presença elegante. Luiz da Posse foi fazer um popó, um pipi, né? Um pipizinho. Grávida, sabe como é que é? Grávida é um problema sério porque fica muda. Não é isso, Marina Mantua?
Muda muito. Mas ela tá bem. Mas ela tá muito bem. Ela tá linda, ela não tá gorda, ela não tá com dor em nenhum lugar, ela não tá tendo azia como eu tinha.
Você tinha azia?
Eu tinha azia. Durante 9 meses eu tive azia, durante 9 meses eu tive dor nas costas. É tipo...
Faz muito pipi.
E muitos.
Nós velhos também, a nossa próstata. Nós que somos velhos também, a nossa próstata vai dando uma zoada na próstata. Aí você faz assim, ó.
Desgaste da peça.
Já fez. É, desgaste da peça. Aí fica zoado também. Os velhos também, eles vão no banheiro, faz muito, mas pouco.
Cai uma gotinha.
Cai uma gotinha. Não, é zoado. É próstata. Próstata velha. Muito bem, Luísa Posse. Presença encantadora nesse final de semana, domingo, às 19 horas, no Teatro Sérgio Cardoso. Você vai ter Luísa Posse, por favor, músicas como essa, meu querido Cabide, por gentileza, pode tocar um trechinho.
Tanta coisa fora do lugar. Ao meu redor.
Tá ruim o som, hein, ô Cabide?
Minha parte dentro de você.
Clipando. Tá clipando isso aí.
Já foi melhor.
Não, tá clipe, mano.
Um retrato que ficou enquanto tudo passou na poeira do tempo.
Me faz bem.
Não, essa é ao meu redor.
Ao meu redor. Põe Me Faz Bem aí, ô. Mas tudo clipado assim, ô Cabide?
Baixa.
Porcaria, hein?
Pô, baixa do...
Pô, devia ter falado aí, baixa do casar, pô. Você tem um casar aí pra baixar de graça? What? Põe no Spotify aí.
Spotify.
Ó como tá clipado, ó.
Para falar.
Vai, Cabide.
Mas vai que não há, tá bom.
Quero que saiba o quanto.
Só tá um lado, ó. Tá mono.
Tá mono.
Essa é boa demais.
Nossa.
Puxa aqui o... Obrigada, puxa lá, pede lá pro... Essa música é demais. Não é demais?
Obrigada.
Essa é uma que chora. Vou tocar inteira. Puxa lá, ó. Vamos falar de coisas boas.
Fala, amor. Quais são as suas referências e inspirações pra esse CD aí? Que eu fiquei curiosa.
CD novo?
É.
Ah, eu acho que é muito o que tá rolando dentro de mim mesmo. Acho que a gravidez, acho que o casamento, acho que esse momento. E também os compositores novos que eu tenho me encontrado, tipo o Vitor Cupertino. O Vitor Clay fez uma música pra mim linda, a gente vai gravar juntos também. É, mas eu sempre falei de amor, né? Eu gosto de falar de amor.
É.
Você definiria seu estilo musical como, assim? Você já passou por vários estilos, né, ao longo da carreira, assim. Você falou MPB pop, né?
Eu acho que é MPB pop com um pouquinho, um pé no R&B. Um pé no R&B sempre teve, sempre terá. Porque é o que eu gosto de ouvir, é o que eu gosto de cantar. Então tem essa pegada R&B, é MPB e é pop. E acho que agora, graças a Deus, tem uma cena musical onde fica mais fácil de ilustrar isso que eu falo, entendeu?
Ah, tem outros exemplos. Eu tava vendo outro dia Jovens Tardes no canal Vibra. Você e a Vanessa Camargo, que eram as melhores apresentadoras ali.
As âncoras.
E
o KLB,
eu, Kiko.
Meu Deus,
tanta muita gente que sumiu.
E tem lá os programas que você faz agora, que você é júri lá, né? Tem os The Voice.
Tá, os The Voice, fui muitos anos do The Voice, alguns do Ídolos, 2 anos do Ídolos, foi muito tempo. É difícil pra caramba essa posição, né, Emílio, de... Eu nunca gostei de falar, julgar os outros. Eu detesto falar isso, porque eu acho que ninguém tá aqui pra julgar ninguém. Mas mais poder passar um pouco da experiência e balizar, eu diria, um pouco os candidatos. E eu fico feliz que hoje eles vão no meu show, eles me encontram na rua, falam, pô, você me ajudou tanto aquela época, aquele toque que você deu, de olhar, de fazer, falar, pô, fiz diferença pro bem na vida daquela pessoa. Porque também o outro lado pode te traumatizar muito, né? Você vê, tem vários programas desses de jurados que as pessoas gostam dessa posição do carrasco. E, cara, aquilo pra vida de uma pessoa é pra sempre. É pra sempre. Mexe na autoestima da pessoa pra sempre. Então é muito sério, é muito delicado. Você tá lidando com vidas.
Mas.
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 Diga. Mas.
Jair Rodrigues, o rouxinol da Granja Viana, certa feita ele me disse: Emílio,
deixa que eu...
cantar é um dom de Deus. Não é qualquer um que pode cantar. E esses caras que vão no The Voice querendo cantar sem ter o dom de Deus, você tem que chegar e falar: amigão, esquece. Ah,
mas tem muito
desencana. Desencana.
Tem muitos que vão.
Vira Uber. De boa, vira Uber, faz qualquer outra coisa.
Tenta o comércio.
Tô certo ou tô errado?
Eu acho, Emílio, que a vida diz isso de várias maneiras, entendeu? A vida vai encaminhando. As portas vão se fechando e vão se abrindo de uma maneira que você tem que caminhar conforme a vida te leva e não conforme um plano que você fez. E é nessa hora que você fala, pô, o dom de Deus, como, né, o Jair dizia, tá em mim, tá comigo, vou seguir isso. Às vezes você tenta até abandonar a carreira e a carreira não abandona você. Às vezes você fala, vou pro outro lado, vou fazer um musical, fazer uma novela. Não rola. E aí vai lá e continua rolando sua carreira. Então eu acho que a vida... O mecanismo da vida é muito mais bonito do que chegar um carrasco lá e falar: você, vai lá pra sua casa. Quantos gênios em todas as áreas a gente conhece que tiveram um carrasco desse e viraram mega gênios. Então acho que isso não cabe a mim, realmente não cabe a mim falar: ah, você não presta, sabe?
Apontar o dedo, a pessoa tem que ter o caminho.
É o que o Bob Marley dizia: enquanto você tá apontando um dedo, tem... três apontados pra você.
Catch Bob Marley era maconheiro comunista.
O que ele falava era catch or fire.
Maconheiro comunista.
Acende uma bomba e legalize.
E coloca o dedo zoado, não operou o dedo, morreu zoado.
Por causa de um dedo.
Bob Marley, não vou atrás de Bob Marley. Certo, Rogerinho?
Pô, você tá louco.
Você gosta do Bob Marley?
Eu gosto muito. Você tem que ver o documentário do Bob Marley que juntou meu lado esquerdo e direito da política. O cara falando só do amor. Você é louco. Bob Marley é um profeta.
Eu gosto do sotaque de jamaicano dele.
Como é que chama?
O documentário? Peter Tosh.
Não, é o que faz depois que morre. Puta, tô
Memorial?
Terra.
Não, que faz
cremação. Lá, né?
Não,
não. Faz que depois que morre.
Exumação em terra. É pegar os restos.
Notem, você vinheteiro que é um músico, a doçura da voz de Luísa.
É foda.
Hã?
É foda.
Foda,
fala
não sei.
Doçura.
Foda não.
É bom.
Doçura é uma coisa, foda é outra. Homem.
Mas a foda tem que, pra ter uma doçura, tem que ter uma foda.
Mas fodas
que é foda. Agora o som.
Nossa
tá
senhora.
Ó.
Puta, que gostoso.
Bem analógico, hein?
Para falar, eu canto. Quero que saia. Faz bem, é sempre assim, perfeito. Você de qualquer jeito me faz bem.
lindo.
Não, Emílio, lindo é você tocar essa música inteira com todo mundo.
Essa música é maravilhosa, essa música é maravilhosa.
É difícil ter sentimento.
Essa música traz paz. Coisa que falta às pessoas. E Burt Bacharach me disse uma vez. Sabe Burt Bacharach? O Burt Bacharach, ele falou o seguinte:
Doutor Burt Bacharach.
O Burt Bacharach, grande compositor, um dos maiores compositores.
Você quer baracar,
ele dizia o seguinte: ele falava que ele gostava da Dionne Warwick, era a cantora favorita dele, porque ele falava: ela sabe cantar com doçura, ela sabe cantar
conversando
desse jeito.
Nesse tom.
Você entendeu?
Muito difícil,
sabe? É um passarinho cantando.
Você quando...
Você entendeu o que eu falei? Entendeu o que eu falei?
Entendi. Tá falando de naturalidade, né, Emílio?
Nossa. Eu tô falando de um pássaro cantando. Aí você põe
a letra, né? Cantar.
Esse beijo. Que vocês estão? O que você tá, ó?
Eu nunca vi o Emílio doce, só o Luiz Amel.
Eu posso falar.
Luiz Amel.
Luiz Amel.
Passa a Luísa, põe mel no Emílio.
O cara pensou dar uma consertada. Mas sabe que eu tava. O Emílio é.
Tipo apaixonado?
Não, você tá se abrindo. Agora você tá se abrindo. O Emílio é um cara que é difícil de se abrir mesmo. Assim, né?
Agora,
né? Num outro flow. Eu tava com ele num almoço, na Disney. A gente conhece. Quando o Emílio ele fica com esse sorriso lateral, certamente ele quer sexo. Conheço ele antes.
Hoje vai chegar em casa e vai.
Emílio, eu falei, Emílio, é muito difícil se apaixonar, né? Esse sentimento de se apaixonar, essa química que dá quando você acorda e quer fazer um ovo mexido pra alguém.
É o maior sinal de paixão, é o ovo mexido.
Existe uma sinergia pra você acertar numa música quando você tá apaixonada? Porque quando você fez essa música, você estava apaixonada? Ou você é tão profissional que você consegue chegar lá sem ter esse sentimento?
Você consegue mentir pra gente? Você mente descaradamente.
Isso que eu quero saber.
Essa música tem uma hora que fala que afortunadamente tinha uma fãzinha minha, criança, que cantava assim: que afortunadamente. Então, não, mas eu acho que tem essa coisa profissional. Porque mesmo depois que você faz a música, fiz a música porque estava realmente inspirada por uma coisa da minha vida, ok. Mas e depois cantar o resto da vida no dia que você quer matar seu namorado, sua namorada? Tem que ter aquele mesmo sentimento. E aí é que há o profissionalismo da história, igual a coisa do ator. Enfim, que tem que interpretar mesmo. O cara tá lá com puta
bafo, exemplo.
Mas você tem que beijar. Perfeito. E fingir que tá tudo bem.
É que quando a gente tá na plateia, a gente acha que você tá cantando pra gente.
Mas geralmente,
né?
Não, na plateia eu tô cantando. E eu amo fazer show em teatro por isso. Porque eu olho no olho de cada um. As pessoas falam, nossa, eu vi sua pele arrepiar. E essa verdade não dá pra mentir.
Então, mas arrepia. Tem a do Lulu aí? Essa do Lulu arrepia. Arrepia de... agora, a Lulu tá uma bichona.
Lulu e Cleverson.
Lulu e Cleverson agora. Tem a do Lulu. Não, essa música é demais.
O Lulu tá muito apaixonado.
Essa música,
né,
é do Lulu, né?
É do Lulu e do Nelson Motta.
Lulu e Nelson Motta. Eles brigaram, né?
Disse o Lulu que foi a última música que eles fizeram juntos.
Nossa. Mas por que brigar? Pô, fizeram tanta coisa legal. Tá com o som bom aí, ô Cabide? Pô, esse Cabide também, eu vou te falar.
Luísa, posso fazer uma pergunta enquanto não chega a música?
Eu tinha feito uma que era...
Vamos tirar para o
Que era do... Se você aconselhava as pessoas no The Voice, nesse programa que você participou, a não gritar tanto, porque todos esses programas tem muito esse negócio, né? De tentar alcançar notas altas, dar aqueles gritos.
Floreio vocal.
Você dá esse... Tempo e você canta com leveza, né?
Eu acho que assim, a música, né, a princípio, ela não é um... Não é um esporte, né? Então, não tem competição a princípio, a priori. Assim como tem no futebol, na corrida. Aí, quais são os critérios quando você tá competindo? Então, acho que a galera fica realmente nervoso para mostrar habilidade vocal. Que não necessariamente quer dizer cantar, né? Então, habilidade vocal. Eu vou gritar, eu vou fazer melisma, eu vou fazer isso com a minha voz. Eu vou botar ela onde eu quiser. E isso pode ser que seja um critério para ser julgado. Mas pra mim, que sou uma cantora de música mesmo, de interpretação de letra e não cantora da performance vocal, com certeza eu sempre falei isso, sempre preguei isso pra mim mesma. Entra em contato com o que você tá dizendo. O que você tá dizendo é mais importante do que a sua performance, do seu malabarismo vocal. Respondi sua pergunta.
Sim. Mais ou menos, né?
Não, entendi.
O que você ia perguntar, vinheteiro?
Luísa, eu vejo que eu já toquei em bandas e um dos grandes problemas dos vocalistas é que alguns vocalistas eles cospem muito, muito. O microfone.
Fede
e o microfone,
microfone.
Fica ferido.
É muito fedido,
né? E tem vocalistas que têm a saburra lingual, né? E eles cospem partículas de proteínas nesse microfone. E você vai fazer um show no domingo. Você não tem medo de pegar um microfone fétido e atrapalhar?
Ela leva o dele.
Eu levo o meu. Mas quando não levava, quando não tinha o meu, tem álcool gel.
Álcool gel.
Ah, álcool gel salva.
É, quando é festival, né? Um atrás do outro.
Pelo amor de Deus, álcool gel.
Tem aí, ô Cabide, mas passou o bombril aí? Passa o bombril no P2 aí.
Você usa aquele microfone dourado.
Tá zoado.
Só seu.
Tá zoado.
Tá zoado. Tá nada.
Então, mas o som tá zoado.
Que é a música mais.
Essa guitarrinha deu louco.
Pera, eu vou pôr com som bom aqui. Deixa eu pôr com som bom.
Nossa, animação.
Isso aqui é demais. Pode deixar rolando o clipe aí.
Botou de novo mesmo.
Nossa.
Tantas numa só pessoa. Somos o que fomos antes e que não seremos mais. Também nós já não somos como um dia nós sonhamos. Caminhos da alegria e da dor e do bem-querer, da solidão, e nada é por acaso. Tempo é tão pouco nosso tempo. Tanto sentimento que não cabe no presente. Nós somos nossa história, nossos sonhos e memórias, nossas ilusões à toa, nossas emoções mortas. Viver é aceitar nossos bons e maus momentos, entre razões e sentimentos, entre o medo e o desejo de amar.
Música bonita, é música bonita, né? Essa é a vida, essa é a vida. Músicas bonitas, músicas bonitas. Muito bem, o próximo bloco, já que estamos falando de amor, vamos falar de Bolsonaro, vamos falar de coisa assim.
Bolsonaro no show da Luísa Posse. A participação dele. Claro.
Próximo bloco, nós vamos arrumar aqui, vai passar um bombril no P2. O P2 está com defeito lá, precisa dar uma. E nós vamos tocar música nova.
Yeah.
Que é o lançamento do novo clipe Desejo Preferido. Vamos falar de Desejo no próximo bloco. Luísa Posse, domingo. Show único. Já está praticamente tudo vendido. Eu sei porque eu entrei lá. ingressorapido.com. É no Sérgio Cardoso, Teatro Sérgio Cardoso, às 19h. Aproveite esse domingo, horário bom, né? domingo assim?
É bom mesmo.
Já chega em casa e dá aquela carimbada.
Não.
Não?
Depois?
Lógico, já chega animadíssimo. Pô, lógico.
Já chega querendo fazer um filho.
Carimbar, não queira muita exigência.
Não, pô, você já levou no show.
Já vou ter que pegar o carro.
Pagar o estacionamento que custa 50 reais.
De Cotia.
Vai de Uber.
Pegar Raposo. Ir no estacionamento.
Ficar 2 horas do lado.
30 pau. Entrar, 2 horas de show, ainda sair.
E o jantar em frente. Não, claro. Nas cantinas não, ali em volta.
Aproveita. Vai namorar.
Você que sabe.
7 da noite. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje, presença ilustre, Luísa Posta aqui com a gente, convidando todos. Vai ter um show da Luísa, São Paulo. Atenção, você no Teatro Sérgio Cardoso, show de teatro. Aquele som bom, aquela acústica boa. Domingo, 19 horas, no Sérgio Cardoso. É a banda, mas o show acústico, aquele pra arrepiar. IngressoRápido.com é onde você compra o ingresso. Entre lá agora, porque vai ser sold out. Já estão me chamando de vovô tarado. Olha como os ouvintes. O AW. O AW. Adin Wallace. Ele vem com essa acusação grave.
Gravíssima.
Gravíssima. Olha, conheço a Luísa aqui. Lancei Luísa Posse. Sou amigo do pai dela, o Líber. Pouca gente. Hoje em dia as pessoas não têm memória. Um grande guitarrista, produtor da Sony. Mandou na música. Quanto sucesso. Filha da Luísa. Veio aqui, lançou o disco. Lançou o primeiro CD, que era com o Sandy Júnior. Depois essa menina chegou aqui. Falou, vou mudar a minha vida. Partiu para outra carreira. Eu gosto dela como artista. Certo?
Certo, sempre me apoiou, eu sempre fui muito grata.
Não, sem apoiar. Sem apoiar, não tem apoio.
Não, você sempre foi simpático.
Sim.
Em relação à minha carreira.
Mas que tá você bom, é linda e maravilhosa.
Então você não respeitou nada dessa trajetória, né?
Claro que
sendo invasivo e sendo um velho tarado, como a audiência te classifica, Emílio. Você não sabe se comportar. A
audiência velho tarado.
Que isso. Hoje a elegância ela é confundida, né? Isso que as pessoas não entendem.
Do quê?
Né? A elegância está sendo só gentil com a Luísa, os caras falam, ah, o cara, taradão.
Cavalheirismo.
Os caras... Cavalheirismo. Eu tô muito assim.
Não, você ficou doce mesmo. Nunca vi você assim.
Mas eu sou um cara doce.
Não, com ela ele sempre é assim.
Eu sou um cara doce.
Não, mas todo ano que tava no ar. Você sempre é assim. Fez igual o Silvio Santos, falou que tava excitado. Falou, tá registrado.
Não falei, não.
Falou
que
tava excitado.
Mas qual o problema de estar excitado? Nós não conseguimos controlar nossas reações químicas.
Começar a contar aqui dos R$400.
Não, por favor, me desmoralizar.
É mesmo?
Aqui, é mais de R$400.
Ô, Emílio, eu quero saber. Emílio, posso fazer uma pergunta pra ela?
Olha que você não pode.
Ano passado você veio aqui uns 4 meses antes do seu casamento e Emílio falou que seria uma cagada você casar. Eu quero saber como que, depois do casamento, você se arrependeu? Como que tá o casamento?
Você acha que ela falaria?
Ah, não sei. Ela é uma pessoa muito sincera.
Eu quero me separar, mas não conta pra ele.
Não é possível. Não, não foi uma cagada, Emílio.
Não.
Foi o máximo, foi lindo o casamento. Inclusive, inspirou mais ainda pra fazer música e pra estar no clipe. Quero que vocês vejam o clipe. E é isso. Aí, logo na sequência, engravidei, então me senti em lua de mel ainda. Os hormônios também estão colaborando pra lua de mel e aí é
lindo
isso.
Discurso, né?
Olha, posso citar uma frase bíblica?
Pode.
Mas é a Bíblia antiga.
Medo.
Tá. Não é a Bíblia nova.
Tá, até tá. Medo.
Tá. Abraão no comando.
É o seguinte, tá lá. Eu não sei qual é o versículo agora, mas tá lá na Bíblia. Toda história de amor termina em tragédia.
Ai, menino.
Ponto.
Não.
É só uma questão de tempo. Ponto.
Você não leu as linhas embaixo pequenas?
Na Bíblia.
A primeira história de amor acaba em tragédia, que é Adão e Eva, né? Foram expulsos do paraíso. Claro.
Então, é uma coisa.
Traíram Deus com a serpente.
Então, é o tempo em movimento.
Isso aí chama ciúme.
Sabe o tempo?
É, ciúmes de você.
Não, a convivência satura todo tipo de relações, né? Amizade, um relacionamento, o tempo dirá, né? Mas a gente tá torcendo.
O tempo dirá.
Você conheceu o seu marido
tempo em movimento.
Show dos famosos? Sim, você tá falando
conheci
isso.
Conheci no show dos famosos.
Durante o...
Que vai voltar agora e aí ele volta também.
Fala, meu amor, o que, que foi que falou?
Essa sua foto do show dos famosos, aquelas máscaras grudunham muito na cara.
É horrível, cara. Aquilo gruda mesmo, a gente mesmo, assiste não de vez em com quando. Bucha. Nossa, quando eu conheci, quando eu fiquei com meu marido, e aí, sei lá, a segunda que... vez que a gente foi ficar, é, foi depois que eu fiz a Madonna. E pra fazer a Madonna, eu te cobri todas as minhas tatuagens, eu tenho 20 tatuagens. Aí eu falei, vem aqui em casa. Achei que ele não ia aí.
Lógico.
Aí ele falou, tô indo. Falei, meu, pudeu. Acabou minha vida, como é que eu vou tirar? Aí ele chegou, ele, putz, você tá encardido. Quer dizer, eu só podia dar em casamento mesmo, pessoal. Ele ficou tirando os negócios de mim, que foi muito difícil.
Olha, nossa, ficou
é
demais.
Quando você faz a caracterização e aí vê que na internet alguém fala, ah, parece o Fofão, ah, parece...
O pior é que às vezes parece, né?
Fulano acertou.
Você tem que rir, né? Falar, meu, é isso. Quando a primeira coisa que eu fiz no show do famoso foi o George Michael. Tá vendo? Um casamento que a pessoa conhece a outra. Botando um pinto de meia.
Casamento homoafetivo.
Cobrindo seu peito, fazendo um cavanhaque, uma base, só pode dar certo.
Ou são os fetiches.
Você sabe o que é bom quando você colocar batata
na sunga? Na casa.
Você faz isso, Emílio.
A batata, você bota usa batata uma berinjela na sunga.
Tem que ser a da terra.
Sou você eu, Daniel.
Você bota batata na sunga, é um sucesso.
Assustador.
É assustador.
É assustador.
Não, mas é aonde? Em que momento que você coloca?
Isso aí pra criança. Isso aí pra criança é pior que aquele
momo. É o momo.
O show dos famosos, você põe pras criancinhas no
palco. Da convulsão.
As criancinhas se matam na hora.
É o pior de Deus. Esconde o tapo roxo.
Como é que uma pessoa casa com a outra depois disso?
Não, mas mesmo assim tem uma beleza. Quem te convenceu a fazer o George Michael, Luiz Amor?
Ele mesmo?
O não, mas é legal, é legal.
O próprio George Michael foi, baixou o santo e falou, faça eu aí.
Não, ele é o diretor, o né? George Michael, tamanho chaveiro, né, gente? Que eu tá tenho 1,5 metro e o cara tinha... Mas, ó, vou te falar, fiz sucesso. Muitas mulheres deram em cima de mim nesse dia.
Ah, é?
Claro!
As bailarinas?
Não posso dizer quem, não vou expor meus colegas de trabalho, mas o meu,
sucesso julgava,
de
né?
menino.
É, mas é legal, mas você curtiu? Mas, bom, eu adorei, maquiagem cara. É um saco, né? 10 horas
de maquiagem por dia. Nossa. E tinha teste, então não era só no dia. Fazia, daí tirava, no outro dia fazia pra ver se melhorava. Cara, foi. É uma dedicação.
Mas 10 horas grande. De maquiagem?
8 horas.
Nossa,
em meia hora. 8 horas.
É, o cara vai montando.
É caracterização, né? Não é maquiagem.
Hollywood, Globo, amigo, Projac. É, os caras investem.
Hollywood. É Globo, querido.
É outra coisa. É, não, não é seu canalzinho de YouTube. Não,
mas canalzinho de YouTube lá.
Vai lá, coloca aquele
é tão
piano
bom,
velho.
O artista, ele tem que fazer rápido o trabalho eu dele. Em 15 minutos rapidão. Ele deveria ter feito. Luiz,
aposto no George Michael?
Lógico.
Tomaram o Thiago Abravanel no Elton John? Foi o Thiago Abravanel?
Muito bem.
Na Gabi Amarante, veja bem.
Vamos.
Tá qual mais... que é o subtema?
Não, mas teve um lá que ficou horroroso. Eu
foi
não
o Thiago Abravanel?
Não, não Abravanel não. Não, quando você quer mudar muito, pode ser de Madonna, chupeta, né?
Show. Agora. O problema da Madonna é que eu fiquei muito tempo, eu fiquei pronta muito tempo antes. Então toda hora eu ia lá e fazia uma fenda maior ainda no dente. Eu entrei parecendo a Chiquinha, né?
Como que fazia fenda no dente?
Ela tem que
faz uma um lápis.
Pinta, lápis né? É uma tinta especial festa preta. Junina. Só que aí eu ficava lá, não, acho que tá pouco, acho que tá pouco. Quando eu entrei, eu estava na janela.
Zagueirão. Ô Luísa, mas você não fica metida, né?
Ah, não, né, Emílio? Não tô aqui pra isso, gente.
Hã? Pelo ela amor é de sem Deus, você não fica metida assim. Você podia ser muito mais metida que você é.
E eu tenho cara de metida, né? Hã? Tem muita gente que fala, ai, mas ela é legal, mas ah, não achava que você era legal. Nossa, você é legal, como se fosse a coisa mais estranha do mundo. Porque eu tenho cara de ser metida. Não sei, eu tenho cara de metida.
Não, é porque existe um distanciamento do mito. Quando o cara é muito...
Muito gentil.
Então, mas o que aconteceu na sua vida? Por exemplo, teu pai, o Liber, te bateu. Deve ter te batido muito. A Zizi te
encheu. Ninguém bateu.
Falou, ó, seja humilde, minha filha. Ou não?
Não.
Ou você aprendeu...
Eu vi meus pais... Lá em cima, lá embaixo, lá em cima, lá embaixo, o que foi ótimo, porque assim, realmente sucesso é uma condição, sucesso é uma fase, fracasso também é uma fase, então você não pode olhar nunca pra pessoa que tá do lado e não tá fazendo sucesso e condenar, ah, você não faz sucesso, porque amanhã o cara tá em primeiro lugar de novo. E mesmo a minha carreira, que acho que já tem 18 anos por aí, nunca foi uma coisa assim, não foi um meteoro da paixão, não foi um Luan Santana da vida. Vai, não,
mas
vai,
você
vai,
era
vai,
a Nitinha.
Na revista Jovem Pan, você era
Nitinha,
um sucesso.
Nitinha, estourou,
né? Mas depois também tem altos e baixos, cara. A carreira, quanto mais ela é sólida e dura muito tempo, mais altos e baixos ela tem, e isso é imprescindível em qualquer lugar, em qualquer carreira. Tem dias que você tem 30 shows, tem dias que você não tem nenhum. Verdade. Então, assim, o mesmo cara que foi metido ontem, amanhã, ele vai fazer o quê? Não tem como ser metido nessa situação que a gente tá. E outra, eu não opero ninguém, eu não salvo vidas, eu não faço transplante de coração. Quem sou eu?
Mas isso é porque... Totalmente. Mas isso é porque você salva vidas, as pessoas ficam transformadas quando escutam sua música.
É verdade. Tem muita gente vai falar. Teve outro dia que a mulher falou assim: saí do coma porque eu sabia que eu tinha que vir no seu show, eu já tinha comprado ingresso e eu queria vir. É muito bonito, é emocionante. Você sabe, você tem razão, transforma a vida assim. Mas mesmo assim, entendeu? A gente não é mais que ninguém, pelo amor de Deus, ser metida, porque.
E você é linda.
Obrigada,
você tem todos os quesitos, não é isso?
É mesmo. Legal. Quem conhece legal. Ela no bastidor é uma das pessoas mais legais que tem.
Isso, uma pessoa legal.
Gente, senta com nós na Dirce, entendeu? Isso. Não tem muito.
Bom, eu vou tocar agora o que você tem que ir lá fazer xixi, não para de fazer xixi essa mulher. Ó, é o seguinte. Desculpa, viu, gente? Mais uma vez eu vou convidar todo mundo. Sérgio Cardoso, domingão, 19h, ingresso rápido agora, Luísa Posse. Com aquele repertório bacana, sempre uma surpresa, a banda fica puta que ela muda no meio, ela vai cantando, você vai se arrepiando, chorando, sim, mas sempre é um show bacana. E agora vamos tocar a música nova, que é o Desejo Preferido, e é até um clipe, né?
É um clipe.
Clipe com quem?
Fatos Reais.
Fatos Reais?
É um clipe do meu casamento.
Nossa. Sério?
Aproveitou a gravação do casamento.
Já editou, pediu pro Buffet Splash Blue autorização.
Quando eu vi que é assim, eu falei, que música que eu... Que eu vou fazer nesse clipe? Eu falei, cara, já aconteceu, entendeu? Nada que eu fizer na ficção vai ser mais legal do que aconteceu na realidade. Aí eu fiz uma master, claro, cantando, apresentando esse dia, mas sim, pedi licença pros meus convidados, pro meu marido, que foi muito corajoso, e o clipe é baseado em fatos reais.
Então vamos ouvir. E mais uma vez convidar todo mundo pra estar no Sérgio Cardoso, domingão, Luísa Posse, compre já o seu ingresso que vai esgotar rapidamente. Por favor, obrigado,
amo
Luísa.
Amo vocês, Emílio, também, também. Beijo, dá a mão.
Valeu, obrigado.
Gratidão.
Vamos tocar então. Aí, agora o som tá bom. Olha, ó. Olha o Meirelles aí.
Maurício Meirelles.
Mesmo distante, entregou você naquele instante. Tive a certeza de que algo bom devia acontecer. Simplesmente amanheceu. E o meu sol agora é seu. Vem ombro amigo e até seu colo, seu xodó, o seu desejo preferido. Qual
Ai, 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 ui, ui, eu vou embora, viu, gente? Amanhã estaremos de volta. Amanhã, amanhã temos um bom programa.
É bom hoje.
É a volta de Amandinha. Mas antes eu gostaria de, antes de partir, na campanha da Jovem Pan pela reforma da a nova Previdência, hoje nós temos o depoimento do ex-candidato à presidência da República, Eduardo Mofarreg. Por favor, Cabide, vamos lá.
Fiquei muito orgulhoso de ver que as lideranças que passaram pelo Renova BR e foram eleitas abriram mão do regime de aposentadoria especial da Câmara dos Deputados. Entretanto, isso causou muita surpresa por parte das pessoas. E eu queria dizer que eu não acho que isso é surpreendente. Isso deveria ser a regra. Por que que as pessoas têm regimes especiais? Por que que as pessoas são tratadas de forma diferente? Essa é uma realidade que a gente precisa enfrentar. A Previdência é só um exemplo delas. O Brasil precisa passar por reformas. O governo foi eleito na expectativa de que tenhamos mudanças. E esse é o desejo da população. Eu fico muito orgulhoso que as lideranças que passaram pelo Renova BR já estejam dando esse exemplo. E espero que outros façam a mesma coisa. Afinal, exemplo tem que vir de cima.
Nova Previdência. Justa para todos. Urgente para o Brasil.
É isso aí, Bichovski. Vamos embora?
Vamos nessa.
Quer falar alguma coisa, vinheteiro? Está muito...
Não tenho nada a dizer. Eu agradeço o espaço.
Boa. Bruno Mota.
O show. Bruno Mota vai estar de volta no teatro. Você está no Morumbi?
Estou lá com Um Milhão de Anos e Uma Hora, a comédia da Broadway que conta a história do mundo. Sextas, sábados e domingos, até o final do mês. Aí em abril eu volto aqui para o Teatro Gazeta, 11h45, todos os sábados.
Um humor com inteligência. Boa. Não tem um palavrex.
Não ele tem. É muito
nem,
bom.
Nem cocô.
O primeiro não campeão do prêmio Multishow de humor é esse
não
homem.
Não tem nem
é
cocô.
Bom de, bom destaque. Não tem nem tom
nenhum. Não. Ele não sabe, ele é um lobo.
É
um
humor
com terno. Como você consegue?
Humor com terno.
Um milhão de anos.
Humor
de blazer. .br para você informar e comprar os ingressos.
Isso, tem lá umilhãodeanos.com.br, que é o site onde você tem toda a informação do espetáculo. Boa. Obrigado, Bruno.
Muito obrigado,
é o seguinte, amanhã estaremos de volta ao meio-dia aqui na programação da Jovem Pan. Amanhã um tema muito polêmico.
Qual?
Assustador, eu diria. Oh. Mas estamos aí para isso mesmo.
Olha, falta de amanhã. E tem uma boa na quinta, né? Também. Bela pauta, destaque. Pode falar? Não, ainda não. Na quinta-feira nesse programa.
Mas o dia amanhã eu fiquei calma, curioso. Tá. Qual é o dia
calma,
amanhã?
Calma.
Semana
calma.
Boa, escuta aí.
Semana
boa. Bagulho, tio. Hein?
Semana boa. Tchau, gente. Até amanhã.
Terminou! Terminou!
Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem!
Se já terminou, vamos acabar! Já está na hora de encerrar! Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá!
Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!